Muito bem, estamos no ar com mais informações do fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A soja encerrando com alta. Depois de sessões negativas aí nos últimos dias, houve um movimento positivo hoje. Não são altas expressivas, não, enfim, mas enfim, é um movimento positivo para as negociações. Como é que a gente pode entender isso? O que que significa essa mudança? É uma reversão de tendência? É apenas uma correção? Enfim, o que vem por aí, o que vem pela frente? E quais os fatores que podem determinar a evolução das cotações, principalmente lá em Chicago? Obviamente, a gente vai discutir também a condição aqui no Brasil. E quem nos ajuda a fazer essa análise é o Marcos Araújo, direto lá de Curitiba, no Paraná, onde fica a Agriinvest. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando basicamente para o que aconteceu hoje, qual a explicação, Marcos? É uma reversão? É uma nova tendência? O que está acontecendo aí?
Obrigado pelo convite. Alexandre, nós acreditamos aí que é um dia do pulo do gato morto, porque Chicago nós não acreditamos, não estamos muito otimistas para uma recuperação de Chicago expressiva em função dos grandes estoques de passagem que nós teremos nos Estados Unidos. Nós tivemos dia 30 de junho a divulgação dos relatórios trimestrais referentes a 1º de junho e, além disso, também com essa fraca exportação de soja norte-americana, esses estoques que estão estimados na ordem de 16,9 milhões de toneladas, nós trabalhamos com números pelo menos 4 milhões acima do que o USDA tem trabalhado. Além disso também, nós acreditamos que a produtividade da soja esteja subestimada. Uma vez que as condições climáticas, afastado agora esse risco climático que pegava principalmente as regiões das planícies nos Estados Unidos, esse agora está vindo chuva, isso daí tem condições de que a produtividade da soja seja algo de um saco de soja por hectare a mais do que o USDA prevê. E isso se repercute numa produção, Alexander, de ser ao redor de 115 milhões de toneladas, o que seria algo como 2,5 a 3 milhões de toneladas a mais do que a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
O que você está dizendo, ou está mostrando para a gente, é que a gente tem uma situação de uma oferta satisfatória nos Estados Unidos, seja em função de um estoque que está subestimado ou de uma produção que está indo muito bem. Certo, Marcos? Isso dá para dizer o quê? Que não tem perspectiva para mudança de preços?
De certa forma, não, Alexander, diante, porque todo e qualquer alta de preço que houver agora em Chicago vai servir de incentivo para a venda futura do produtor norte-americano. Então, por isso que nós acreditamos, todo esse estoque de passagem, como nós falamos, algo próximo a 21 milhões de toneladas, na temporada anterior, 18 e 19, lembrando, nós tínhamos um estoque de 24,7 milhões de toneladas. O USDA tem previsto agora, para essa temporada 19 e 20, que encerra no final de agosto desse ano, praticamente 45 milhões de toneladas. Se nós pegarmos o ritmo de exportação dos Estados Unidos e jogar essa projeção até agosto, nós devemos ter uma exportação americana inferior a 40 milhões de toneladas. Além disso, também vale lembrarmos que a China já está praticamente coberta até setembro desse ano com a soja brasileira. Resta para os Estados Unidos uma exportação numa curta janela de tempo, curta igual a coisa de porco, de outubro a janeiro de 2021. Por quê? A partir de fevereiro do ano que vem, a soja brasileira entra em cena e ela é mais competitiva do que a soja americana em torno de 15 dólares por tonelada, custo e frete China, Alexandre.
Nesse espaço curto, como você bem colocou aí, de compra chinesa nos Estados Unidos, significa uma demanda de quanto, Marcos?
Nós estimamos, Alexandre, que nesse período de setembro, vai de outubro a janeiro, a China deva comprar nos Estados Unidos algo entre 20 a 25 milhões de toneladas de soja.
E é um volume, é um volume que não é representativo a ponto de mudar o rumo das cotações?
Não, porque se nós pegarmos, por exemplo, 20 milhões de estoque de passagem para final de agosto agora, e já em setembro inicia a colheita da safra nova americana com 115 milhões de toneladas, então até janeiro os Estados Unidos teriam uma oferta total entre o estoque de passagem de 20 milhões mais 115 da safra de soja de 135 milhões de toneladas, o que dá uma garantia, uma segurança para a China comprar da mão para a boca para garantir o seu suprimento de soja.
Tá, só para deixar claro, Marcos, essa conta que você fez aí sobre os estoques de soja. É esse estoque que a gente vai observar agora, 31 de agosto, com a finalização da safra, certo? 4 milhões a mais. Seria em função do não cumprimento das exportações?
Exatamente, Alexandre. Se você pegar, por exemplo, as exportações de soja no mês de maio desse ano, foi de apenas 1,7 milhão de toneladas de soja. Dos Estados Unidos, a exportação americana. Uhum. E aqui do Brasil nós exportamos mais de 13 milhões de toneladas de soja. Em maio foi mais de 15, né? Então a exportação americana está muito fraca nesse período. Se nós pegarmos o ano passado, que nós tínhamos a guerra comercial, em junho do ano passado, as exportações de soja dos Estados Unidos foram superiores a 3 milhões e 500 mil toneladas. E em junho desse ano, uma queda de 50%.
Ou seja, existe uma diferença muito grande entre a preferência de mercado aí chinesa entre Brasil e Estados Unidos, que fica claro aí nos números. Agora, Marcos, mas a China, mesmo com essa compra aí de 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos, vai conseguir cumprir aquela meta lá que eles estipularam de comprar mais de 90 milhões de toneladas?
Alexandre, a China tem comprado ativamente nos Estados Unidos o milho, né? Já que o estoque de milho na China é um estoque velho, com muita aflatoxina e mal distribuído, né? Entre as regiões produtoras para as regiões consumidoras. Então faz muito sentido a China estar importando principalmente milho e trigo dos Estados Unidos. O trigo de inverno está sendo colhido nesse momento. O trigo de inverno aí tem uma colheita de 68% nesse momento. Se nós pegarmos, por exemplo, um programa da China, a China, no futuro próximo, ela será um grande importador de milho a nível global. Nos últimos anos, ela importa apenas algo como 5 a 7 milhões de toneladas de milho. Fazendo um paralelo com a soja, a China importa ao redor de 94 milhões de toneladas de soja. Muito pouco no milho, então. A China tem um programa, Alexandre, de produção de etanol a partir do milho também. Um programa para produzir 20 bilhões de litros de etanol do milho por ano. Isso daí será uma demanda adicional, quando esse programa estiver completo, uma demanda adicional de 46 milhões de toneladas de milho a mais por ano. É praticamente metade da produção brasileira de milho.
Bom, então fazendo esse paralelo aí entre milho e soja, se a China está demandando mais milho dos Estados Unidos, por que que o preço do milho também não acompanha essa evolução? Ou, se vier acompanhar, ele pode puxar a soja?
Muito pouco também, devido ao tamanho gigante dos estoques de milho nos Estados Unidos, Alexandre.
É, né?
Então nós temos que ter esse enxugamento. Lembrando que de março a maio nós tivemos um colapso na demanda de milho a nível global, porque hoje também o milho, nós temos uma grande dependência para a produção de etanol. Com o Covid, o consumo, assim como foi com o petróleo, desabou também. Então nós tivemos um grande excedente de milho disponível no mercado. Nós temos que ter esse enxugamento aí para ter uma alta mais expressiva, falando a nível de preço no mercado internacional.
E se essa alta não acontece, também não puxa soja, não muda nada no mercado. Então, você não está muito otimista aí com o potencial de ganho de soja lá em Chicago. Qual que é o preço que você trabalha? Qual que é o intervalo de preço aí que seria justo diante desse cenário que você colocou, Marcos?
No meu último bate-papo com os amigos do Notícias Agrícolas, eu comentava que a gente trabalhava com um rally de alta climática nos Estados Unidos, algo como 60 centavos estaria dentro da realidade do mercado. Porém, a alta mais expressiva, deveríamos aí ter uma confirmação de uma quebra de safra, o que não ocorreu. Nós tínhamos Chicago a 8,60, nós falávamos algo como 60 centavos, acreditávamos eu, em 9,20 o bushel. Bateu 9,4, tá, Alexander? De sexta-feira para cá, das máximas, tivemos uma queda aí de praticamente 30 centavos de dólar por bushel, e hoje subindo aí 4 centavos apenas. Alexander, eu, diante dos números e do tamanho de estoque nos Estados Unidos, uma vez que Chicago reflete a realidade local norte-americana, hoje, afastado desse risco climático nos Estados Unidos, eu não estou muito otimista para uma alta expressiva da soja na Bolsa de Chicago. Para isso se confirmar, nós temos que ter aí novos ingredientes nessa sopinha do mercado para que mude o mercado e tenha uma sustentação mais firme de alta em Chicago. No entanto, quando nós falamos aqui para o Brasil, para a soja, os prêmios da soja para o ano que vem, a soja brasileira, a partir de fevereiro até maio do ano que vem, a indústria chinesa que compra a soja brasileira, por exemplo, março, a 123 centavos acima de Chicago, ela esmagando a soja na China, está tendo um lucro em torno de 35 dólares por tonelada. Isso daí deve se repercutir numas altas dos prêmios da soja FOB aqui no Brasil.
Tá, daqui a pouquinho a gente fala do mercado interno, mas deixa eu só entender esse momento que você falou do risco climático aí. Acabou o mercado climático ou ainda temos a possibilidade de mudança por aí, Marcos?
Alexandre, eu estava dando uma olhada nos mapas climáticos aqui. Como a gente fala para quem nos escuta, historicamente, os maiores preços em Chicago normalmente ocorrem na segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho. Esse ano novamente obedeceu esse histórico, tá? E agora, pelo que eu vejo nos mapas climáticos aí, não temos grandes ameaças para o meio oeste americano. Alguma região no Delta pode sofrer alguma coisa. Mas os estados maiores produtores se encontram no meio oeste americano, na parte oeste do Corn Belt.
Muito bem. Então, agora sim, vamos lá para o Brasil. Você falou aí que, ao contrário dos Estados Unidos, o preço no Brasil tem as possibilidades interessantes aí, principalmente em função de prêmios, e tem o fator dólar que precisa ser contado também, né, Marcos?
Exatamente, o dólar aí promete grandes volatilidades ainda, toda essa impressão de dólar dos Estados Unidos, há uma tendência de médio para longo prazo, com toda essa impressão de dólar, o dólar perder valor frente ao real, o que poderia ser favorável para uma alta em Chicago, tá? Então, isso também é verdade, são cenários que nós estamos construindo aí, tá? Então, nós temos que estar acompanhando o mercado, não adianta eu falar uma coisa aqui agora, escrever na pedra, porque as coisas mudam. E falando de dólar, nós temos influência técnica e política. Temos uma nova onda do Covid ameaçando os principais estados mais populosos nos Estados Unidos, isso tudo pode repercutir. Há uma tendência, como eu falei, de uma pressão negativa sobre o câmbio, Alexandre.
Muito bem. No final das contas, a gente tem aí uma condição positiva para o produtor brasileiro, Marcos. Mesmo que ele não esteja participando agora, mesmo que ele já tenha vendido toda a safra, olhando mais adiante, as oportunidades são melhores para o produtor brasileiro?
Alexandre, a comercialização da soja 2021 aqui do Brasil, ela está entre 38% a 40%, o que já é um volume recorde comparado com o histórico, tá? Para essa soja que nós terminamos de colher agora em maio desse ano, a comercialização média nacional já está ao redor, superando aí praticamente 90% comercializado. Quem tem soja ainda, artigo de luxo, está bem capitalizado. Eu chamo a atenção, eu escrevi essa semana, ontem, para os nossos clientes, uma estratégia que nós recomendamos que se chama custo e carrego da soja. Então, aquele produtor que está capitalizado, pensando na soja, março de 2021, tá? Eu usei um exemplo, Rio Verde, Goiás. Se nós pegarmos uma soja, Rio Verde, Goiás, na fevereiro ou março do ano que vem, a R$ 91,00, e um produtor capitalizado fizesse o seu hedge, vender novembro 21 a R$ 8,76 e vender o dólar futuro a R$ 5,46, que estava isso na segunda-feira, e ele trabalhar com um prêmio local, o base local, a valorização do prêmio, já descontando R$ 1,80 de armazenagem quebra técnica, esse produtor estaria agregando, Alexandre, nesse hedge, na estratégia custo e carrego, algo como R$ 15,00 por saca de soja. Isso equivale a um juros anualizado na casa de 40,2% ao ano. Então, se o produtor tem a sua bancabilidade organizada, ele poderia pegar uma linha de crédito nos seus bancos, 6, 8% ao ano, paga as suas contas, seus compromissos entre março até agosto, setembro de 2021, mantém a soja no armazém, toma os devidos cuidados sobre a qualidade do grão na armazenagem e tudo mais, e tem que fazer seu hedge, tá? Isso daí nós recomendamos ontem para os nossos clientes aqui da consultoria.
Ô Marcos, eu vou pedir só para você repetir, então, quais são os pontos importantes dessa estratégia? Ele tem que vender o futuro e tem que travar o dólar também.
Exatamente, porque lá, lembrando, nós temos o tripé da formação do preço da soja. Chicago, câmbio e o prêmio. Muita gente no Brasil não domina esses conceitos. Acham que o prêmio da soja, nós chamamos de base do mercado internacional, só é o prêmio FOB Porto, FOB Paranaguá, Rio Grande, Santos. E, na verdade, quando você tem o histórico do teu preço, da tua soja comercializada, e você subtrai do contrato futuro de referência da soja é Chicago, nós temos esse base local. Então, historicamente, em Rio Verde, Goiás, o prêmio da soja em fevereiro, março, ele é negociado a $1 por bushel abaixo do Chicago, e lá para setembro ele é negociado 37 centavos por bushel acima de Chicago. Então, respondendo a tua pergunta, o produtor deveria manter a soja armazenada e fazer o seu hedge. Vender o contrato futuro novembro em Chicago. Eu fiz essa conta ontem a 8,76, Alexander. Ok? E também vender o dólar futuro, que estava ontem, lá para final de setembro de 2021, cotado a 5,466. E ele carregava esse estoque. Dava esse resultado que eu comentei para vocês agora.
R$15 por saca de lucro.
Exatamente.
Puxa vida. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Essa é uma das estratégias que pode ser feita aí de proteção, enfim, de busca de receita pelo produtor. Quando você contacta uma corretora, várias outras estratégias, trabalhar com opções, enfim, podem ser feitas, podem ser traçadas também. O Marcos deu para a gente um exemplo do que é possível se fazer ou a melhor estratégia que é possível de ser adotada naquele momento com o retrato que a gente tem daqui para frente. Mas nada impede que essas estratégias mudem a partir da movimentação aí do tempo. E, claro, nada como uma consultoria, um apoio, enfim, de quem entende aí da movimentação do mercado, quem está de olho nisso no dia a dia, para te orientar a fazer a coisa certa. É isso, né, Marcos?
Exatamente, é importante. A comercialização agrícola nós temos que deixar de ser intuitiva. Eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Muitas das respostas que nós procuramos, o mercado futuro nos dá, através da curva de preço futuro. Se nós pegarmos as cotações de Chicago, o dólar futuro e esse estudo do prêmio local que nós temos aqui para o Brasil, você consegue fazer a tua curva do preço local da soja, tanto em reais quanto em dólar por saco, e através da curva de preço que nós montamos as estratégias de comercialização, minimizando assim o seu risco de preço.
Legal. Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Valeu, um abraço, disponha.
Abraço. Está aí o Marcos Araújo, da Agriinvest, conversando com a gente, traçando cenários, fazendo contas, o que é muito importante para o seu dia a dia, principalmente você que pretende ter o seu lucro garantido aí. E, pelo que eu estou entendendo, não é qualquer lucro, não. Tem aí grandes oportunidades para você de já traçar estratégias para a próxima safra, inclusive. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela que o julho para soja lá em Chicago acabou fechando com alta de quase 6 pontos a $8.82 por bushel. Agosto, $8.78 por bushel, alta de 4 pontos. Setembro subiu um pouco menos, $2.75 a $8.74 por bushel. E o novembro, $8.77 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Vamos ao milho. O milho encerrando aí no vermelho hoje, pelo menos nos principais vencimentos. O primeiro vencimento de julho teve uma alta de menos de 1 ponto, 0,75 de alta, $3.34 por bushel. Setembro, 3 dólares e 26 centes por bushel, 2,75 de queda. Dezembro, 3,33, queda de 2,75 também. E o março, 3 dólares e 44 centes por bushel, uma queda aí de 3 pontos na sessão de hoje. E para finalizar, o trigo. Para julho, 5 dólares e 24 centes por bushel. Julho já sem o seu peso aí do mercado, né? Setembro, 5 dólares e 26 centes por bushel, 2 pontos de alta. Dezembro, 5,32, 1,5 de alta. Março de 21, 5 dólares e 39 centes por bushel, também com alta de 1,5. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua participação. E daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.